Então, nosso tema de hoje é o outro. E o outro é todo aquele que não é nós, né? Só que quando a gente fala do outro, às vezes a gente pensa no outro alguma coisa bem distante, bem longe, bem exemplificada, às vezes nos textos, né, que fala o outro. Mas aquele outro, ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado, está dentro da nossa casa, está lá onde a gente convive parte do nosso dia, está naquela pessoa que a gente às vezes cruza de uma forma simples, aleatória até, e sem nenhum vínculo, talvez, conosco. Mas que tem um motivo esses cruzamentos de acontecerem. E que motivo será esse, ou que oportunidade será essa que chega até nós e que a gente, às vezes, não percebe. Quando a gente vê uma pessoa, pode ser aquela que a gente já conhece, ou aquela que a gente só conhece de ver, a gente já define ela. Quando a gente vê alguém, a gente já define pelos nossos conceitos. É como se a gente passasse um scanner nela e acha que passa a conhecer ela. E quando a gente define essa pessoa, a gente está julgando ela. A gente já, de novo, dentro dos nossos conceitos, a gente já julga se ela é boa ou se ela não é boa. E quando a gente julga, a gente erra. Sempre a gente vai errar quando a gente vai julgar. Porque a gente não conhece a profundidade da história daquela pessoa. Nem aquela com a qual a gente convive há muito tempo, a gente às vezes não conhece a história de vida dela. Por que que a gente não conhece? Porque a gente analisa de uma forma superficial. Quando eu falei que a gente escaneia ela, a gente está vendo o que está sendo mostrado. E como a gente tem uma rapidez nessa verificação, a gente já olha para ela e pela forma como ela está vestida, a gente já define, né? É uma pessoa desleixada? Ou é uma pessoa que quer aparecer? Quer se mostrar? Por algum motivo, a gente define essas pessoas. E eu repito, sempre que a gente faz isso, a gente erra. Nós não conhecemos a profundidade da vida dela. Tinha até no jornal, semana passada, eu acho, um artigo que falava, um artigo não, uma entrevista que falava de um psiquiatra falando sobre essa questão, que existem alguns exercícios que a gente poderia, individualmente falando, fazer para evitar esse tipo de situação, que é se colocar no lugar do outro. O exercício chama-se calçar os sapatos do outro e fazer essa caminhada. Claro que é metafórico, nós não vamos botar o sapato de ninguém, né? Mas ele quer dizer que vamos tentar ser aquela pessoa aqui dentro, para tentar entender por que que ela é como ela é. Ou o por que que eu vejo ela da forma como eu vejo. Porque não significa dizer que ela está certa, que ela está errada. É a minha visão que é o problema. É a forma como eu estou interpretando ela. Nessa minha visão, o que está acontecendo? Nessa minha definição, está faltando humildade da minha parte, para poder perceber que aquela pessoa, ela é que nem eu, igual. Mesma matéria física, mesma matéria espiritual, mesma vontade, mesmos desejos, mesmas necessidades, é igual. Só que nós, às vezes, fazemos caminhos diferentes, cada um de nós. Mas quem é que diz que o meu é que está certo e que o dela está errado? Então falta humildade para a gente, às vezes, poder dar aquela rebaixada e sair da posição superior que a gente acha que é. E ao mesmo tempo que falta humildade, existe um excesso de orgulho. São duas situações antagônicas, inversamente proporcionais. Onde tem um, o outro está pouco. E nós temos que inverter. Nós temos que começar a perceber esse outro de uma forma diferente. No Evangelho tem um capítulo, o capítulo 11, que o título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Que quando Jesus unificou, vamos dizer assim, os mandamentos, os 10 em apenas 2, esse era o segundo. Ele dizia, amar o próximo como a si mesmo. Mas a palavra amar, que a gente às vezes entende como amor, né? Não é amor, porque a gente não vai conseguir sair amando, a gente não ama nem o do lado, quanto mais os que a gente nem conhece. Não é amor, mas a gente pode aprender a perdoar, aprender a aceitar, a ter paciência com aquela pessoa que a gente está achando que é isso, que é aquilo, está rotulando ela. A gente pode aprender a ter compaixão, que é a perceber ela como eu. Quando a gente, quem participou sabe, daquele trabalho ali com o Luiz ali, que até nas fotos, tem muitas fotos ali do trabalho, poucas fotos das pessoas que são atendidas. A gente, quando está lá trabalhando, a gente não está amando elas. Não no sentido que a gente conhece da palavra amor. Mas, com certeza, em alguns momentos daquilo que a gente está fazendo ali, quem foi sabe, a gente consegue ter alguns relampejos assim, de compaixão. Quando a gente olha, não a pessoa, mas olha a situação que ela está inserida. A situação de vida dela, o porquê que ela está ali, a gente consegue, através do sentimento, se colocar um pouco no lugar dela e através disso a gente, como eu disse, são lampejos, né? A gente consegue sentir alguma coisa diferente. Pena que não é tão duradouro, porque a gente não faz isso toda hora, mas é uma oportunidade que a gente tem de, muitas vezes, exercitar aquilo tudo que a gente lê, né? Dentro do Evangelho também, tem uma frase que Jesus disse, e que falando assim ela fica meio solta, né? Mas enfim, cada vez que fizeres a um pequeno, fazes a mim. Porque perguntaram para ele, né? Quando foi que nós te assistimos, que nós te demos de beber, de comer? E ele explica, quando tu fazes para alguém menor, tu está fazendo para mim. E a gente falou outro dia sobre a parábola dos talentos, que os talentos nada mais são do que aptidões com as quais a gente vem para essa vida, e que essas aptidões, elas nos servem não apenas para o nosso desenvolvimento, mas de uma forma bem ampla, para auxiliar todos aqueles outros que cruzam o nosso caminho. Não teria sentido nós virmos com tantas aptidões e ser só para a nós mesmos, o nosso desenvolvimento. Porque quando a gente está fazendo aquilo lá, aquele trabalho, que a gente acha que está ajudando os outros, na verdade são eles que estão nos ajudando. Porque eles estão nos dando uma oportunidade da gente fazer alguma coisa. Porque senão a gente faz aquelas coisas repetidas de cuidar da família, presentear os amigos, que aquilo ali é fácil, aquilo ali é retornável, né? A gente faz para eles e eles nos devolvem. A gente cria um círculo. Mas ali não, ali não volta nada material. Então quem está ajudando, na verdade, são eles. Quando a gente fala de aptidões e desses talentos, como eu disse, a gente às vezes não percebe que muitas pessoas ao nosso redor, elas estão multiplicando essas aptidões, esses talentos que elas receberam. A gente às vezes fica esperando coisas grandes acontecerem para a gente se movimentar, mas são as pequenas que nos levam às maiores. E como eu disse, pequenas situações do nosso cotidiano nos demonstram esses acontecimentos de pessoas que vêm com talentos e estão usando em benefício dos outros. Um exemplo, ou alguns exemplos, são médicos que usam o aprendizado deles para salvar, para curar. Engenheiros que constroem, cientistas, nas diversas áreas que descobrem várias situações, seja no nosso progresso físico ou até espiritual. São os professores que nos ensinam. Quantos passaram pela nossa vida, né, nos ensinando, nos colocando várias situações, agregando em nós o que nós somos hoje. E aquela que está dentro da nossa casa, que todos nós tivemos, que é a nossa mãe, né, que dedicou uma boa parte da vida dela pelos seus filhos. Então, a gente às vezes fica procurando pessoas perfeitas, e as pessoas perfeitas, elas não estão à nossa disposição, mas existem pessoas que estão fazendo grandes coisas, que estão do nosso lado. Então, nessa época também de Natal, que a gente corre tanto e se esquece de algumas coisas importantes, mais uma vez a gente pode lembrar de algumas pessoas que estão ali do nosso lado, fazendo por nós mais do que a gente pede, porque elas estão dando bem mais do que o material, do que o trabalho dela. Elas estão dando o carinho. E o carinho, a gente sabe, não tem preço.